os mistérios podem ser revelados em Deus. Se existe uma religião positiva que se apresenta como plausível, devemos investigar sua verdade. Mas será que existe um caso assim de fato? Chamamos de revelação divina a manifestação feita por Deus ao homem de uma verdade oculta, ou pelo menos não tão perfeitamente conhecida, quanto em sua clareza, plenitude e certeza. Podemos distinguir dois tipos de revelações. Primeiro, natural, que seria a manifestação de uma verdade religiosa feita por Deus ao homem através de criaturas visíveis, e que é conhecida pelo homem apenas pela razão natural. Por exemplo, a existência de Deus pela capacidade cognitiva do entendimento, como vimos na catequese. Ou o meio pelo qual a inteligência chega à verdade. Por exemplo, a beleza do mundo, que nos mostra muitos atributos divinos. Segundo, sobrenatural. É a manifestação de uma verdade feita por Deus através de uma ação indevida à nossa natureza e além de suas possibilidades. A revelação com a qual lidamos é sempre o sobrenatural. A revelação sobrenatural pode ser, primeiro, imprópria, quando Deus fornece elementos dos quais uma nova verdade flui. Esse é o caso de eventos milagrosos, por exemplo, o fogo lançado sobre Gomorra, da qual punição foi deduzida a abominação de Deus ao pecado. Ou por ciência infundida, pela qual Deus infunde o entendimento com novas ideias, ordena de forma especial aquelas que já existiam, ou as ilumina com uma nova luz. Ou pela luz da glória, pela qual Deus amplia a capacidade do intelecto de contemplá-lo intuitivamente. Segundo, próprio, quando é realizado por comunicação pessoal. Essa comunicação é realizada por uma manifestação em que Deus imediatamente comunica sua própria mente a outro. Essa manifestação pode ser oral, escrita ou simplesmente espiritual, como os atos pelos quais anjos se comunicam entre si. A comunicação de ideias pode ser de ensino ou de testemunha. Chamamos de comunicação de ensino aquela em que o interlocutor comunica uma verdade junto com as razões internas que a provam, de modo que o ouvinte se sente movido a recebê-la pelos argumentos apresentados, e não pela autoridade de quem os diz. Chamamos de comunicação testemunha aquela em que o interlocutor comunica uma verdade ao interpor sua autoridade, de modo que o ouvinte recebe esse conhecimento apenas por uma fé submissa ao falante, assim como o filho aceita a autoridade de sua mãe e acredita nela. Doravante, sempre que falarmos de revelação, entenderemos a revelação sobrenatural no sentido estrito e testemunhal. Há uma diferença entre revelação e ciência infundida. É aquela pela qual o conhecimento é transmitido ao homem, sem, estritamente falando, transmitir a mente do falante. Talvez quem recebe a notícia infundida não saiba de onde ela vem. Profecia, pela qual as coisas futuras são conhecidas. E elas podem até ser dadas por instinto profético, sem perceber que ele vem de Deus. Por exemplo, quando Caifás profetizou que era conveniente que um homem morresse pelo bem de todo o povo. Inspiração bíblica, pela qual o radiógrafo não necessariamente conhece novas verdades, nem talvez se torne consciente de sua própria inspiração, mas, por meio de uma ilustração sobrenatural do intelecto, um movimento para escrever, recebido no testamento, e uma assistência divina na execução para não errar, ele é instituído como um instrumento de Deus, para escrever o que Deus quer, sendo este o verdadeiro autor do livro. Infalibilidade papal ou impossibilidade de cometer erros, de modo que a pessoa investida com ele não cometa erro ao falar em certas circunstâncias. Milagre. Pois nem todo milagre contém uma manifestação da mente divina. Possibilidade de divulgação. Orientação histórica. Eles negam a possibilidade de revelação. A. Ateus materialistas, com tendência mecanicista, como Feuerbach, Büchner, etc., e de tendências evolutivas, como Haeckel. Para ele, a revelação é uma ficção em que doutrinas são propostas para satisfazer o coração. Com o tempo, apenas permanecerá o culto ao verdadeiro na ciência, ao belo na arte e ao bem na sociologia. B. Panteístas, tanto realistas como Spinoza, quanto idealistas como Fichte e Hegel, etc., que, identificando Deus com o homem, não conseguem admitir comunicação interpessoal. De acordo com Spinoza, a mente humana tem um conhecimento completo do que diz respeito à essência de Deus, infinita e eterna. Para Hegel, revelação seria tomar consciência da essência de Deus como espírito, do homem como espírito. Em um sentido panteísta, muitos racistas também falavam, como Bergman e Rosenberg. A herança mística destes, não apenas entre a semelhança de Deus e a alma humana, mas em sua identidade, segundo Rosenberg. E Bergman, ele diz que a religião positiva alemã surge do sangue, do solo, da herança dos ancestrais, sem influências estrangeiras. C. Os deístas, que admitiram a criação do mundo por Deus, mas que, uma vez que a criação estava concluída, Deus deixava de se importar com o mundo, nem misturava seu trabalho com novos atos, como a criação. Entre eles estavam Herbert, Voltaire, Rousseau e os chamados enciclopedistas. Os deístas estavam novamente caindo em um ateísmo mascarado. D. As escolas empiristas, que veem na revelação nada além de representações produzidas por nossos sentidos, afetos e subconsciente, introduzidas pela sociedade. Entre eles estão Spencer e Comte. As escolas idealistas, que não negam totalmente a influência de Deus no mundo, segundo as quais Deus fomenta certas ideias em homens ilustres, como Moisés, Buda, Zaratustra ou Jesus de Nazaré, que promovem uma vida de piedade entre seus concidadãos pela simples razão, que deve ser a norma de qualquer doutrina religiosa. Entre eles, Kant, Schleiermacher, Harnack, Sabatier, etc. Para Kant, a revelação é a voz da consciência. Para Sabatier, o conhecimento progressivo de Deus que se manifesta dentro da consciência do homem. Em outras palavras, puro subjetivismo. Escola modernista. O modernismo, segundo a definição do Papa São Pio X, é o conjunto de todas as heresias, buscando acomodar dogmas às novas ciências filosóficas e históricas. Sua doutrina assenta em cinco princípios. 1. O agnosticismo, segundo o qual todo o nosso conhecimento é reduzido ao mundo dos fenômenos, sem que possamos conhecer as essências das coisas. 2. Imanentismo, que afirma que nenhum elemento pode ser adicionado ao homem vindo de fora. 3. Evolucionismo, que professa a evolução dos dogmas, adaptando a religião aos novos tempos. 4. Simbolismo, que não dá outro valor aos dogmas revelados, senão ser um mero símbolo de verdades religiosas naturais. 5. Americanismo, que é o espírito de acomodação aos tempos modernos. Os defensores do modernismo vêm do campo histórico crítico, o padre apóstata Loisy, que foi excomungado com grande excomunhão pessoal. No campo ascético, Tyrrell, convertido do anglicanismo, professou por vários anos a Companhia de Jesus. No campo filosófico, A. Leroy, um grande matemático e filósofo medíocre. No campo literário, Fogassaro. Também, vários padres, abades e bispos. E no presente, toda a falsa igreja que emergiu do Concílio Vaticano II. De acordo com sua heresia, eles não podem admitir uma revelação que vem de fora, mas que apenas se origina de seu próprio sentimento religioso. A verdadeira solução. Proposição 1. A revelação sobrenatural de verdades naturais, tanto imediatas quanto mediadas, é possível. Vamos explicar os termos. Possibilidade de divulgação imediata. Agora, estamos lidando apenas com revelação sobrenatural, mas apenas sobrenatural no que diz respeito ao modo, ou seja, ignorando revelações ou mistérios sobrenaturais. 2. Defendemos a possibilidade completa, tanto por parte de Deus, em relação ao seu poder absoluto e seu poder ordenado, quanto pelo homem, levando em conta sua constituição e faculdades. 3. A revelação não é impossível. A. Nem por parte de Deus. B. Nem por parte do homem. C. Nem pelo objeto ou conteúdo revelado. Esses são os três elementos que entram na revelação. Vamos analisar cada um desses elementos. A. Não é impossível por parte de Deus. A. Nem considerado em seu poder absoluto. B. Nem considerado em seu poder ordenado. A. Considerado em sua potência absoluta, Em Deus são dadas todas as perfeições possíveis, como vimos nas primeiras catequeses, e não há dúvida de que a faculdade de comunicar certo conhecimento aos outros é em si mesma uma perfeição. A possibilidade de disseminar conhecimento pertence à perfeição ou bondade de um ser, pois, segundo o ditado filosófico, o bem é difusivo por si mesmo. 2. Deus deu aos homens essa possibilidade de comunicar seu conhecimento aos outros. Então, seria absurdo dizer que Deus não possui as faculdades concedidas aos homens por ele. 3. Deus pode fazer por si mesmo o que faz usando criaturas como instrumento. Agora vemos que, por meio das criaturas, como instrumentos, ele manifesta para nós uma multiplicidade de verdades religiosas em revelação natural. Portanto, ele pode fazer o mesmo sem eles. B. Considerado em seu poder ordenado, ou considerando seus outros atributos, entre os quais podiam oferecer dificuldade. 1. Sua santidade. 2. Sua majestade. 3. Sua sabedoria. E 4. Sua imutabilidade. 1. Não é contra a santidade de Deus, pois a revelação está de acordo com a lei eterna, que é a razão da sabedoria divina, na medida em que é a norma diretora de todos os atos e movimentos para o fim adequado. E é exatamente isso que a revelação pretende. 2. Não se opõe à majestade divina, o que, por assim dizer, está menos contaminado por criaturas na revelação da ordem sobrenatural do que na criação, onde o maior contato com a matéria é possível. 3. Não se opõe à sabedoria divina, já que fins dignos de Deus são dados para uma revelação. Por exemplo, manifestar sua glória, exercer um governo mais paternal e previdente, ajudar o homem da forma mais eficaz a alcançar seu fim ou restaurá-lo após sua queda. 4. Não se opõe à imutabilidade divina, já que Deus não coloca um novo ato. Deus é ato puro, como vimos na primeira catequese. Agora há apenas um novo termo ou objeto do ato volitivo de Deus, infinito e de toda a eternidade. B. Não é impossível para o homem. Os adversários querem mostrar sua impossibilidade, ou 1. Da própria natureza do ato de saber no homem. 2. Da autonomia da faculdade racional. 3. Da evolução harmoniosa dos poderes. 1. Ela não é impedida pela própria natureza do ato do homem de saber, pois o que foi devidamente revelado não consiste apenas na recepção passiva do que é revelado, pois uma vez recebida a revelação, a faculdade cognitiva exerce sua própria faculdade, como no caso de outros objetos de conhecimento, nos quais exerce as influências de objetos ou testemunhos. 2. A autonomia da faculdade racional, ou da razão, no sentido físico, não existe, pois não é a razão subjetiva do homem, mas a realidade dos objetos, que origina, como fonte da verdade, nosso conhecimento. A autonomia da razão, no sentido moral, é igualmente falsa, pois nosso conhecimento depende de múltiplas influências externas, como aquelas que nos vêm de objetos externos. Ou crianças sempre, geralmente adultos, e os mais sábios devem ser instruídos pelo conhecimento dos outros. Se, nesses casos, a autonomia da razão não for ferida, muito menos permanecerá quando receber uma verdade de Deus. Não é oposta pela evolução harmoniosa das faculdades humanas. Essa evolução harmoniosa não pode ser perturbada pelo conhecimento que Deus nos dá, assim como não é perturbada pela educação e instrução transmitidas por pais e educadores na criança, mas sim, por favor. Não é impossível por parte do objeto revelado. Existem muitos objetos que não conhecemos porque nunca nos foram propostos e, portanto, podem ser revelados a qualquer momento por Deus. As mesmas verdades já reveladas podem ser reveladas novamente, ganhando maior clareza. Possibilidade de revelação mediada. Como a revelação chega até nós para a maioria dos homens, através de outros homens, é necessário demonstrar a possibilidade de revelação mediadora. Defendemos, portanto, a possibilidade de revelação mediadora, sem negar suas dificuldades, pois trata-se de 1. Um conjunto de verdades sublimes. 2. Que deve ser transmitido sem mudanças substanciais. 3. Por instrumentos frágeis, como uma série contínua de pessoas. 4. Até chegar aos homens, que viverão após muito tempo. Demonstração da segunda parte. Possibilidade de revelação mediática. 1. Em comparação com o homem, já que os homens podem comunicar suas ideias e conhecimentos, não apenas por si mesmos, mas também por meio dos outros, como quase sempre fazem. Seria absurdo negar a Deus a possibilidade que suas criaturas possuem. 2. Pela análise dos elementos da revelação mediada, que são 2. 1. Transmissão das verdades de Deus ao homem que as recebe. E 2. Transmissão das verdades recebidas por esse legado a outros homens. 1. Transmissão das verdades de Deus ao homem, legado divino, que as recebe. Essa fase não traz nada de novo sobre o que foi dito, exceto a vontade divina de que o que é revelado seja transmitido a gerações sucessivas. É fácil saber as razões pelas quais Deus pode preferir a revelação mediada, ou seja, por meio de uma sociedade hierárquica, em vez da revelação imediata a todos os homens. 1. Por meio da revelação mediada, Deus é mais adequado à natureza humana, já que os homens recebem instrução de outros homens. 2. Ele enquadra a vida religiosa dentro de uma sociedade sobrenatural, seguindo o instinto social do homem. 3. Há uma beleza maior no mundo sobrenatural, pela união da variedade dos órgãos, que comunicam graça divina entre si como sangue fecundo, formando um único reino. 4. A utilidade dos homens é maior, que podem confortar-se mutuamente na fé, ajudar uns aos outros na caridade e se apoiar em tentações e lutas. Transmissão de verdades reveladas ao legado por meio de outros homens. Aqui residem as maiores dificuldades. Essas dificuldades se reduzem a falhas: A. da memória, B. da compreensão e C. da vontade, mas podem ser remediados por meios naturais ou sobrenaturais. Mídia natural. Lapsos de memória são evitados estimulando a atenção de forma animada, como Jesus fez, por circunstâncias extraordinárias, como no Monte Sinai, por recordação frequente, como era o caso dos apóstolos, pela doutrina, repetida, continuamente. B. As falhas de entendimento são reduzidas pelas muitas observações feitas por homens escolhidos que amam a verdade e são habilidosos na interpretação de textos. C. Falhos da vontade podem ser evitados na raiz pela eleição de homens cheios de zelo, como os apóstolos. Além desses meios naturais, existem outros dois para evitar dificuldades. A. Colocar por escrito o que foi revelado, assim como nós cristãos fizemos com as Sagradas Escrituras. B. Fundar uma sociedade cujo propósito seja garantir a incorruptibilidade da revelação dada por Deus. Meios sobrenaturais podem ser de dois tipos: gerais, correspondendo a uma providência sobrenatural, exercida continuamente por Deus para evitar erros, como de fato ocorre na Igreja Católica, por infalibilidade papal; e particulares, como a realização de milagres concretos, que em certos casos indicam a verdadeira doutrina, como alguns dos que conhecemos na história. Avaliação teológica da proposição. Ambas as partes da proposição são ensinadas pela Igreja como doutrina católica definitiva da fé. No Concílio Vaticano, no Cânone 2, qualquer pessoa é declarada herege que diz que não é possível ou conveniente que o homem seja instruído por revelação divina sobre Deus e a adoração que deve ser prestada a ele. O conceito de revelação que dissemos está claramente exposto no Concílio, e segundo ele, é a manifestação de uma verdade religiosa, que deve ser recebida pelo homem assumindo os motivos de credibilidade, não por argumentos intrínsecos da razão, mas pela autoridade divina, por meio da ilustração da graça. A doutrina também é exposta na encíclica Qui Pluribus. São Pio X, no decreto do Santo Ofício Lamentabile, de 37.907, em 65 proposições, condena os principais erros modernistas, referentes à Sagrada Escritura, revelação, a pessoa de Cristo, aos sacramentos, à Igreja e à evolução do dogma. Na encíclica Pascendi Dominis Igreji, de 8.9.907, ele reúne em detalhes as doutrinas modernistas sobre filosofia, o crente, teólogos, história, apologética e reforma. O juramento antimodernista, imposto motu proprio, em 88.910, a todos os clérigos, formados em disciplinas teológicas, reúne as proposições opostas aos erros anteriores, e cujos primeiros cinco pontos contêm questões de fé. A revelação dos mistérios. Para completar o tema, é necessário considerar a possibilidade de revelação de verdades ou mistérios sobrenaturais. Mistério é, no sentido atual, uma verdade recôndita, muito escondida. Tipos de mistérios sobrenaturais. Passamos pelos mistérios naturais e focamos nos sobrenaturais. Mistérios sobrenaturais em um sentido amplo, cuja existência não conhecemos sem revelação. Mas uma vez revelados, podem ser desvendados quanto à sua possibilidade e essência. Por exemplo, a existência de anjos. Mistérios sobrenaturais estritos, que podem ser de dois tipos. A. As realidades cuja existência, essência ou possibilidade pode ser conhecida pelo homem sem revelação divina. E mesmo depois de revelada, a essência só pode ser compreendida por analogias obscuras e a possibilidade não pode ser provada por argumentos intrínsecos, pois ultrapassa qualquer faculdade natural. Eles só podem ser definidos por uma descrição do mistério estrito. B. É uma verdade que supera por si mesma e não toda a mente criada, ou seja, por si só, dada sua própria natureza. De forma alguma isto é, quanto à sua existência, essência e possibilidade, qualquer mente criada, ou seja, não apenas a do homem. Para a análise dessas definições, deve-se lembrar que grande parte do nosso conhecimento é abstrato e analógico, ou seja, o objeto só é alcançado por dedução, comparação ou semelhança. Conteúdo dos mistérios sobrenaturais. 1. Sobre sua existência. Antes da revelação, nada sabemos sobre ela. Depois disso, só a conhecemos com certeza por autoridade divina, sem poder apresentar argumentos intrínsecos, mas apenas considerações de congruência. 2. Quanto à sua essência. Antes da revelação, nada sabemos sobre ela. Uma vez que a autoridade divina foi colocada quanto ao que ela é, ou do que ela consiste, por exemplo, unidade da substância divina e trindade das pessoas. Só obteremos um conhecimento análogo, muito imperfeito, com comparações distantes, por exemplo, um trevo com três folhas. Do que é, só podemos vislumbrar, se como diz o concílio, refletirmos sobre eles, cuidadosamente, piedosamente e com sobriedade. De três maneiras. 1. Pela comparação do mistério com a ordem natural, a qual se acomodam as ações sobrenaturais de Deus. A vida sobrenatural da alma gerada pela graça santificante é esclarecida por sua comparação com a vida psicológica humana. 2. Pelas relações mútuas dos mistérios entre si, que se unem em síntese orgânica. A vida sobrenatural da graça, mistério, é iluminada pela consideração da vida divina, mistério, da qual é participação acidental, pelo estudo do pecado original, cuja mancha destrói, pela ideia da encarnação, que é a causa, pela análise dos sacramentos, por meio de que é infundido, etc. 3. Pela união dos mistérios com o fim último do homem, a realização da qual coopera. A vida sobrenatural produzida pela graça santificante torna o homem apto para a visão beatífica. Terceiro, quanto à possibilidade, não será possível saber nada, nem antes, nem depois da revelação, por argumentos intrínsecos. O núcleo mais profundo do mistério é que não podemos ver se o predicado, por exemplo, a trindade das pessoas, pode ser unido ao sujeito, por exemplo, unidade de substância. Conclusão: as misteriosas perfeições em Deus contêm elementos que não podem ser participados em criaturas, nem de forma análoga, por exemplo, a coexistência da unidade e da trindade. E como temos nossas concepções de Deus, por analogia com as criaturas que conhecemos, segue-se que nunca conceberemos a relação entre o predicado e o sujeito de uma proposição misteriosa, pois os mistérios pertencem principalmente aos bens próprios da divindade, como a vida íntima da trindade, mesmo quando se estendem a participações sobrenaturais, como a encarnação ou graça santificante, e secundariamente a eventos ligados aos mistérios dos anteriores, como a eficácia dos sacramentos. Correntes que não aceitam revelações sobrenaturais. 1. Racionalistas. Como não aceitam nada que escape ao domínio da razão, seguiram o caminho de dar outro significado à palavra mistério, distorcendo o conceito das verdades compreendidas sob esse nome. Assim, Hegel supõe que os mistérios não passam de símbolos de verdades filosóficas. Spinoza e Hobbes chamam mistérios de certas proposições que são falsas, tornadas plausíveis pela exuberância da fantasia, sem argumentos provativos. Loisy diz que elas não passam de doutrinas, que devem ser rejeitadas em nome da lógica. Harnack diz que os mistérios são descendentes do cristianismo puro, misturado com elementos da filosofia pagã. Outros consideram sua divulgação impossível. 2. Os semi-racionalistas. Eles surgiram das fileiras católicas. G. Hermes, A. Gunther. Segundo eles, mistérios não podem ser descobertos apenas pela razão humana, mas uma vez revelados, podem ser compreendidos. 3. Os modernistas. Segundo eles, a revelação dos mistérios é prejudicial para nós, pois não são exigidos por nossa natureza, ou pelo menos seriam inúteis, pois ao não conseguirem entendê-los, seriam reduzidos a palavras vazias. Solução católica. Proposição. A impossibilidade de 1. Existir mistérios. 2. Nem sua revelação não pode ser demonstrada. Parte 1. A existência dos mistérios. Não há dúvida de que, no ato puro de Deus, devem existir muitas realidades ocultas que, uma vez reveladas, podemos compreender. A disputa sobre a existência dos mistérios em Deus e a de sua possibilidade são identificadas na prática, pois se são possíveis e, portanto, verdadeiras perfeições, devem estar no ser infinitamente perfeito. Não tentamos provar a existência de mistérios, mas nunca se pode provar que eles existam. Demonstração da primeira parte. 1. Pela própria natureza do mistério. Para que o intelecto prove que uma determinada realidade misteriosa é impossível, ele teria que provar que suas notas constituintes não podem ser associadas entre si, ou seja, que na afirmação que as expressa, o predicado não pode ser unido ao sujeito. Mas segue-se, como já dissemos, que mistério, no sentido estrito, é aquele em que a mente não vê se a união do predicado e do sujeito é possível ou impossível, e, portanto, não pode afirmar sua impossibilidade. 2. Pela natureza do nosso conhecimento. Para demonstrar a impossibilidade da existência de uma realidade misteriosa em Deus, a razão humana teria que estabelecer que não pode haver perfeição positiva no ser infinito que ela, a natureza humana, não seja capaz de compreender. Que ele não pode afirmar, dado o caráter e o processo do nosso conhecimento de Deus. A. Por causa do caráter análogo de nossa compreensão. Deus e as criaturas são seres análogos em sua natureza e atributos, portanto, também em conhecimento. Ele é como o homem nascido cego, para quem nada é desconhecido em luz e cores. B. Pelo processo do nosso conhecimento. Conhecemos Deus em sua essência e em suas propriedades na medida em que Ele é a causa eficiente e exemplar das criaturas, que são efeitos de seu poder e imitação de suas propriedades. Essa é a única forma de ascender ao ser infinito. A primeira é que as criaturas imitam, em grau muito imperfeito, os atributos divinos. Para formar nossas concepções de Deus, portanto, devemos usar três maneiras. 1. A da causalidade, vendo em Deus a perfeição ilimitada das perfeições da criatura. 2. A via da negação, removendo de Deus toda a potencialidade e imperfeição. 3. Pela via da adição, elevando isso a um grau infinito. Vê-se que em qualquer atributo divino sempre permanece uma margem desconhecida muito grande, que nos impede de afirmar a impossibilidade da existência de um mistério. Essa segunda causa consiste no fato de que os seres criados não esgotam a ilimitada das perfeições divinas, e, portanto, muitos atributos de Deus podem permanecer ilimitados pelas criaturas. Demonstração da segunda parte, nem de sua revelação. Essa segunda parte pode ser estabelecida de forma condicional. Se os mistérios existem, a revelação ao homem é possível. a revelação dos mistérios, se existirem, será possível, se não houver inconveniente por parte do objeto ou do homem. 1. Da parte do objeto. Não é repugnante se o homem já souber de outras formas. 1. O significado dos termos da afirmação. Por exemplo, natureza, pessoa, triplicidade. 2. Se o conhecimento do termo não envolve sua possibilidade de associação. 3. Se o homem pode admitir sua associação, confiando apenas no testemunho divino que a afirma. Nenhuma dessas condições oferece dificuldade. 2. Por parte do homem. Só haveria dificuldade se o homem não entendesse nada, ou entendesse tudo. Então não haveria mistério. Nenhuma dessas condições acontece. O homem, quando recebe revelação, percebe o significado dos termos pessoa, natureza, trindade de pessoas, ou seja, como algo existente. Por outro lado, o conhecimento do mistério não destrói o mistério, pois o conhecimento da existência de uma perfeição não leva ao conhecimento de sua natureza interior. Por exemplo, a experiência cotidiana nos mostra quantas vezes a existência de um elemento é afirmada sem ter penetrado em sua natureza. Por exemplo, o isótopo. Avaliação teológica. A existência dos mistérios, assim como a possibilidade de sua revelação, é uma verdade da fé católica definida no Primeiro Concílio Vaticano, na Constituição sobre a Fé. Anteriormente, em um breve, Duma Queridísimas, contra Hermes, e Pio IX, em Exempiam Tuam, contra Gunther, haviam exposto os mesmos conceitos. Vamos pular várias outras explicações para focar na situação daqueles que, aceitando tanto a existência dos mistérios em Deus, quanto a possibilidade de sua revelação aos homens, diferem na maneira, ou seja, em como isso acontece normalmente. Assim, vemos que a inspiração privada do Espírito Santo, proposta pelos protestantes, parece desde o primeiro momento ser inválida. 1. Porque sua existência não é atestada por nossa experiência diária. 2. Nem seria fácil distingui-la pelas ilusões criadas pela fantasia. 3. Nem pode ter força persuasiva pública diante de outras. A história nos mostra sua falsidade ao mostrar os protestantes tão divididos em suas doutrinas, embora ditado, segundo eles, pelo Espírito Santo. A intuição da realidade divina ou os imperativos categóricos da razão prática não existem realmente e, portanto, não podem nos iluminar. Instinto cego, julgamentos de valor apreciativos, sentimento afetivo ou experiência subjetiva modernista não servem de guia em qualquer demonstração, pois, devido à sua falta de valor lógico, eles conduziriam a mente em direções opostas, de acordo com o temperamento e o estado psíquico de quem o sente. Conseguimos verificar a possibilidade de mistérios em Deus e que ele não escolhe nada contra a revelação deles, e que eles não são critérios internos que são a base certa da certeza da revelação. Portanto, Deus deve ter arranjado meios que ele nos disponibilizou para nos convencer de uma revelação por meios externos. Esses são o milagre e a profecia. Essa é a importância da questão do milagre. Essa importância é declarada pela Igreja Católica, tanto na Constituição sobre a Fé, no Concílio Ecumênico Vaticano I, quanto no juramento antimodernista, prescrito por São Pio X, onde é considerado o sinal mais certo da revelação e declarado ser amplamente acomodado à inteligência de todas as épocas e dos homens mesmo desta época. É até admitido pelos racionalistas que, como Spinoza e Renan confessam mais de uma vez, renunciariam a toda sua doutrina assim que a existência de milagres fosse dada. Renan diz: é confessada por toda a raça humana que instintivamente atribuiu milagres fictícios aos fundadores religiosos, apesar de seu ateísmo prático, como no caso de Sakyamuni, ou de declarações contra ele, como no caso de Maomé. Buda, como se sabe, nunca permitiu a ação de Deus em seus ensinamentos, e Muhammad declarou repetidamente que não tinha poder para isso, e apesar disso, uma falsa lenda os atribuía a ele. Agora devemos estudar a possibilidade e a existência de milagres e profecia em outro artigo. Texto extraído da Teologia Fundamental, de F. Vismanos.